apesar que durante todos esses 400, 500 anos vamos falar, Israel não era independente, só houve uns 80 a 100 anos de independência no Império Hashmonaí. O resto estávamos todos dependendo de outros governos, mas internamente havia uma autonomia muito grande. Muito, muito grande. Esta autonomia era praticamente um governo interno que funcionava muito, muito bem. Depois veremos como também o governo vai passar das mãos do Kohen Gadol, porque já não é mais o rei, é uma família de Kohanim, os Hashmonaim, e vai passar para o Sanhedrin, que é, na verdade, a corte suprema, e o Nasi, que é o líder judaico, normalmente da casa de David. Tudo isso nós vamos ver. Se no primeiro módulo a gente pode dizer que o povo de Israel se comportou um pouco como um adolescente, uma criança até, abandonando muitas vezes Deus, nós vamos ver neste novo módulo, o povo judeu chegou a uma maturidade grande. Agora não tem mais idolatria. No segundo templo, todo o período, o povo judeu aprendeu a lição, realmente corrige seus erros do passado, não tem mais paganismo, não tem mais politeísmo, não tem nenhum tipo de idolatria mais. O povo judeu finalmente tem um povo e um Deus, isto é muito importante. Porém, obviamente, o perigo da assimilação existe. Uma parte do povo judeu está na diáspora. E por isto precisa de grandes líderes. Nós vamos ver um grande líder muito importante do povo judeu, quase comparado a Moshe Rabbeinu. Estou me referindo a Ezra. Em hebraico, Ezra, em português, Esdras, me parece. Foi o nome em português. Certo? Depois nós veremos os três últimos profetas, Haggai, Zechariah e Malachi. O último profeta, Malachi, Malaquias. Então, a época dos profetas chega ao final e começa uma nova época de grandes sábios que lideram o poder, que são eles que orientam o povo, se chamam os homens da grande assembleia. Em hebraico, Anshe Knesset Hagdolah. Por exemplo, Ezra, Nehemia, Mordechai, Atzadik, e assim de adiante. 120 sábios que vão dirigir e instruir o povo. Depois, isto passa nas mãos dos Tanaim, que vão redigir a Mishnah, escrever a lei oral. Então a gente chega a um momento que tem, na verdade, um tripé forte, um povo, um Deus e uma lei, bem codificada, ou pelo menos escrita. Isto é muito importante. Depois o povo vai passar neste ciclo que nós vamos ver ainda, nós vamos ver os perigos do helenismo. Talvez o período mais difícil que o povo judeu passou. Porque realmente era um desafio muito, muito grande. Muitos judeus eram atraídos pela filosofia grega, pelo comportamento do helenismo, e para isso precisava de grandes figuras para poder parar isto. E isto, a história é o milagre de Hanukkah que todo mundo conhece. Então, tudo isto vai nos levar até a destruição do segundo Beit HaMikdash por motivos bem diferentes que a destruição do primeiro templo. Então eu fiz para vocês um resumo curto de que vão ser os 500 anos que nós vamos abordar neste segundo módulo. Então iniciamos o povo de Israel na Babilônia, então, se lembrando que foram em duas, três levas na Babilônia, não foi de uma vez. Já na época do rei Joiachim, foi a primeira leva, se lembra, 11 anos antes da destruição do templo. O templo foi destruído em 3.338, em 3.327, o rei Nabucodonosor já levou Jehoiachim e a nata do povo judeu para a Babilônia. Estão se lembrando? Os artesãos, sim, os carpinteiros, os nobres, 10 mil pessoas, levou, muito bem lembrando. Entre eles, os sábios, os oficiais do exército, ele deixou e pegou os mais fortes, vamos dizer assim. Se podemos falar, a classe mais elevada da população, os nobres. Mas muitos judeus ficaram ainda em Jerusalém. E depois ele levou mais uma leva, também não tão grande. Estão falando que talvez tenha 15, 20 mil judeus no começo da Babilônia, não está bem claro. De qualquer jeito, Nabucodonosor conseguiu o que ele queria. Ele subjugou o reinado de Judá. A verdade é que ele esmagou o reinado. Acabou com ele, muita gente foi morta no caminho, muitos cativos não chegaram na Babilônia, mas Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, não tinha a intenção também de deixar a terra de Israel totalmente devastada. Então ele deixou muitos judeus no Israel, não queria um deserto. Ele permitiu aos pobres que ficaram lá, para eles plantarem. Israel naquela época tinha muitos vinhedos, tinha muitas árvores, oliveiras, produzia óleo e vinho, assim de adiante. Isso ele permitiu. Ele colocou um governador. Quem é este governador? Gedalia Ben Achikam. Gedalia, o Gedalia. Famoso Gedalia.
Jejua, não é ele?
Gedalia Ben Achikam. Nabucodonosor, ele mesmo, era um rei muito poderoso. Já falamos um pouco dele. Tem alguns que dizem, tem opinião, que dizem que ele é um descendente de um eventual casamento de Shlomo HaMelech com a rainha de Sabá. De uma filha, tem opiniões assim. Um homem muito orgulhoso, muito vaidoso. Ele era baixinho, assim dizem nossos sábios. E nós sabemos que ele tinha um general muito cruel, que era Nebuzaradan, como já falamos, que de acordo com algumas opiniões, Nebuzaradan não aguentou ver aquele sangue de Zechariah, que era Cohen e Navi, que estava burbulhando durante mais de 200 anos, fugiu, e até opiniões dizem que ele foi se converter para o judaísmo. De qualquer jeito, o profeta Jeremias, que ele previu todo a Gadut, todo o exílio, ele foi dado para ele a permissão de escolher se ele quer ficar ou não na Judeia. Ele podia ter acompanhado também, mas ele acabou ficando em Jerusalém. Foi isso, na verdade, o que ele escolheu. Ele queria reconfortar os que ficaram em Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha Gedaliah, que era um amigo dele. Gedaliah começou a colocar seu governo, se podemos dizer assim, porque ele era o governador, mas obviamente avassalado a Nabucodonosor, numa cidade chamada Mitzpah. Mitzpah é um pouco o norte de Jerusalém. Então Gedaliah fica lá e Mitzpah se torna um pouco um centro espiritual. Ele tem o apoio total de Jeremias. Este Gedaliah era uma pessoa boa, muito boa, modesta e simples. Ele encorajou o povo a cultivar a terra, se preocupou um pouco para levantar a economia, mas esqueceu, foi tudo arrasado. E ele começou a levantar um pouco o moral das pessoas. Ele conseguiu até que os judeus atingissem um pouquinho de prosperidade, vendiam o que eles produziam. Então muitos judeus que tinham fugido para se escapar dos babilônios começaram a voltar. Devagarzinho começou a ter mais judeus que foram atraídos por Jerusalém. Havia lentamente, vamos dizer, um renascimento de uma comunidade judaica em Israel, ou na Judeia, se podemos falar. E o governador Gedaliah sempre pedia para o povo respeitar a Babilônia. Não esquece, ele foi apontado pelo rei Nabucodonosor para ninguém se revoltar. Temos tranquilidade, podemos trabalhar, estamos para o Hashem uma vida mais confortável, as coisas estão indo. Que todos, por favor, respeitam o rei da Babilônia e nós vamos poder conseguir viver em paz. Isso era, na verdade, o conselho, se você se lembra de Jeremias. Jeremias não queria que se atacasse frontalmente a Babilônia, podia evitar muitos sacrifícios. E o rei da Babilônia deixou até lá em Jerusalém uma guarnição, se fala, uma divisão do exército. Ele estava lá tranquilo, ninguém se preocupava, porque eles, na verdade, eles não atrapalhavam. É ao contrário, eles protegiam eles outros inimigos que tinham vindo de vez em quando. Então viviam numa paz. Porém, aqui aconteceu um incidente triste. Entre os vários refugiados que estavam voltando para Jerusalém, tinha um homem que se chamava Ishmael. Ishmael, filho de Natania. Ele era um descendente até da casa real. E este homem, ele não gostava das honrarias que Gedaliah estava recebendo. Ele era muito, muito invejoso. A inveja é grandiosa. Então ele resolveu um belo dia de montar um plano para liquidar Gedaliah. Isso não vai ser bom. Ele faz uma aliança com o rei de Amon. Esteirida, Amon também começa a não gostar de Jerusalém, está se reerguendo devagar, a comunidade judaica está crescendo. Ele monta uma conspiração. Acontece que esta conspiração, um dos oficiais devotos de Gedalia, que se chamava Yohanan ben Koreach, era o nome dele, esse Yohanan ficou sabendo da conspiração. Então foi falar com Gedalia, falou: escuta, esse cara aqui, Ishmael, perigoso, está montando uma conspiração aqui na... Não, imagina, o Gedalião era muito inocente, muito puro, não acredito, eu falei, imagina, impossível, era muito generoso de natureza. Então ele não quis acreditar isto, ele não quis suspeitar, e infelizmente isso custou a vida dele. E Yohanan pediu para Gedalião: deixa ele cuidar este Ishmael, ele é perigoso. E Gedalião ficou indignado, falou: imagina, não faz isto, não deixou. Então isto foi triste, ele não deixou ele fazer isto. O que que aconteceu? Chegou Rosh Hashanah, e para Rosh Hashanah o governador Gedalião está convidando muita gente para passar Rosh Hashanah, a festa no palácio. Entre os convidados, quem está sendo convidado? Aquele Ishmael. Ishmael veio com 10 soldados dele. No meio da festa foram, mataram a Gedalião, assassinaram literalmente Gedalião ben Ahikam. Com seus 10 homens, ele fez um terrível massacre lá, matou muita gente, muitos convidados, e todos que eram, na verdade, simpatizantes de Gedalião. E ele, na verdade, depois foi para aquela guarnição de babilônica que podia proteger, matou eles também, e fugiu para o rei da Amon. Yohanan não estava naquele momento. Quando ele ficou sabendo, ele perseguiu o... Ishmael estava com muitos prisioneiros, conseguiu libertar os prisioneiros, mas não conseguiu pegar Ishmael. Ishmael fugiu, simplesmente salvou sua pele e foi para o rei da Amon. Isto foi, na verdade, um episódio muito triste. Por quê? Porque isto vai, obviamente, despertar a ira e a raiva de Nabucodonosor. Nabucodonosor deixou eles viver tranquilo, pode trabalhar, pode prosperar, pode vender, pode continuar com seu credo e sua fé. E de repente está tendo uma revolta e matam o governador que lhe apontou. Os judeus entenderam que isto vai trazer uma vingança do Nabucodonosor. Estavam muito preocupados. Eles estão preocupados com o castigo que vai vir. O único porto um pouco seguro onde eles poderiam fugir era ou se esconder em Jerusalém, que era mais difícil, na Judeia, ou fugir para o Egito. O Egito. O Egito nunca estava muito bem com a Síria, o Egito, Nabucodonosor, a Síria sempre tem estas fricções entre o norte e o sul, não é novidade. Mas os judeus também não gostam muito do Egito. Todo mundo sabe isso. Mesmo que passaram 900 anos, está certo? Mesmo que passaram 900 anos, mas o Egito, Deus falou, não voltam para lá. O Egito nos lembra a escravidão. Os judeus não querem isso, eles não têm uma certa aversão deste país. Mas os pobres, coitados, querem escapar. Estão com medo que Nabucodonosor daqui a pouco vem aqui com um exército grande e vai esmagá-los totalmente. Então estão se dirigindo a um número sério de judeus para o Egito. Uma parêntese importante, este assassinato de Gedalião, ele aconteceu no dia de Rosh Hashanah. Nós lembramos isto, não em Rosh Hashanah, que estava fazendo o jejum. O dia depois do Rosh Hashanah, no 3 de Tishrei, existe um jejum que se chama Tzom Gedalião. Você pergunta, mas faz um jejum porque assassinaram uma pessoa? Mas não é uma pessoa. Ele representa alguma coisa. Quando assassinaram Gedalião, depois isso trouxe outras aflições, infelizmente. Este grupo de judeus que está indo para o Egito, eles param na cidade de Betlehem. E lá se encontra Jeremias. Eles se viram para ele com um conselho. Jeremias, o que você está falando? O que fazemos? Eles estão muito ansiosos. E Jerusalém, Jeremias, que sempre participou de todas as aflições deles, a gente sabe isto. Ele promete que ele vai tentar ver o que Deus fala neste caso. Durante 10 dias ele reza a Deus para saber uma mensagem divina o que fazer. E a mensagem chega. Porém, não é bem a mensagem que eles estavam querendo. Olha bem o que Deus diz. Eu vou ainda pairar neste país. Eu vou levantá-los. Não tenho medo do rei da Babilônia. Não vão para o Egito, porque vocês fugindo da espada e da fome, vai persegui-los até o Egito. Se vocês vão para o Egito, lá vocês vão perecer. Vocês que remanescem do povo de Judá, ficam em Israel. Não andam para o Egito. Isto é uma mensagem. Os judeus queriam ouvir a opinião de Jeremias, mas pensavam que receber, na verdade, uma aprovação do que eles estão querendo fazer. E não foi o caso. Então as palavras de Jeremias caíram em ouvidos absolutamente surdos. Eles continuaram com sua redução, e não somente continuaram, mas agora estou acusando Jeremias, esse aluno Baruch Ben-Neriá, que eles estão, na verdade, do lado de Nabucodonosor, que isso, aquilo, isso. No final, Jeremias tem que até andar com eles, para mostrar que não é o caso. Eles estão andando para o Egito, contrários à palavra de Deus. Então, Jeremias e Baruch estão acompanhando eles. É bom lembrar que Jeremias e Irmiau vem da palavra Mitromema Midat Hadin. Rama em hebraico significa elevado. Na época dele, infelizmente, o castigo de Deus foi forte. Rama em hebraico é alto. Mas ele foi, na verdade, um grande profeta. Ele profetizou para o povo de Israel 40 anos, como Moshe Rabbeinu. Não é qualquer pessoa. Jeremias, na verdade, não é qualquer um. Ele nasceu no dia de 9 da Av e nasceu circuncidado, como Moisés. Um grande profeta. Então esses refugiados estão fugindo de Israel para a caminho do Egito. Quando chegam na fronteira, lá Jeremias para, porque Deus falou para não ir. Então ele sabe, mais uma vez, ele avisa e adverte eles que lá o sucesso no Egito vai ser muito curto. E não é para ficar lá, porque logo o Egito também será conquistado por Nabucodonosor. E fala palavras claras de profecia. Depois ele fala o perigo do Egito, que é um país extremamente idólatra. Muitos ídolos, muito paganismo, muita coisa. Não cai nisso, senão vocês vão selar a sua sorte e acabar com isso. Mas infelizmente as palavras do profeta foram absolutamente em vão. Os homens se estabelecem no Egito, abandonam sua fé, começam a voltar para a idolatria. Esses poucos judeus, esses judeus estão lá, seguem o caminho dos egípcios. E olha o que aconteceu, exatamente como diz o profeta. Um tempo depois, o faraó lá foi assassinado. Nabucodonosor chegou com o governo fraco, veio com seu exército, invadiu o Egito, conquistou o Egito, e nesta guerra morreram muitos e muitos judeus. Ficou lá uma comunidade, não se sabe de quantos ficou, se não vou falar que não.
Quantos foram destruídos?
Não tenho números, difícil de falar, a gente não tem números exatos, mas os judeus do Egito sofreram, tiveram altos e baixos. Tem opiniões que dizem que eles construíram um pequeno templo lá para poder servir Deus. Os homens de Jerusalém falaram para eles, pelo menos não façam sacrifícios, que isso é proibido fora de Jerusalém, apenas coisas leves, farinhas, eles queriam servir Deus, sim. Eles têm opiniões que dizem que Jeremias morreu hoje, que ele está enterrado lá. Tem opiniões que dizem que talvez os judeus mataram, mas os egípcios tinham muito respeito por ele. Quando Jeremias chegou lá no começo, ele abençoou lá o Nilo, os peixes, as coisas.
Hã? Ele foi para o Egito?
Ele chegou lá e acabou. Tem opiniões que dizem, não vou falar que todas, tem opiniões que dizem que morreu no Egito. Não está bem claro. Os judeus no Egito tiveram um judeu importante naquela época, que é famoso. Ele era um judeu observante, Filo de Alexandria, Filão de Alexandria, muito famoso, escreveu vários. De qualquer jeito, esta quila foi quase que acabada totalmente, e ou se assimilou, morreu, não sobrou muita coisa. Então isto já é uma tristeza em si, e isto foi consequência daquele assassinato de Gedaliel ben Ahikam. Entretanto, Deus preparou o caminho para os judeus que chegaram na Babilônia. Isto é muito importante. Vamos voltar agora, deixar um pouco Israel e vamos onde se encontra um grande contingente de judeus, que é na Babilônia. E como a gente viu, isso foi em etapas. Então os primeiros que chegaram lá, eles não estavam nem conscientes tanto da destruição, porque quando chegaram lá, o templo não estava destruído ainda. E ainda Tzidkiyahu estava na verdade reinando, na verdade afastado à Babilônia, mas estava reinando. Então eles não sentiram tanto o assunto da galuta, da diáspora. Eles chegaram lá em boas condições. E eram carpinteiros, artesãos, sabiam trabalhar o ouro e a prata. Outros eram professores, educadores, sábios, a família real. Então o reino era bobo. O rei Nabucodonosor levou esta turma porque ele queria transformar a Babilônia. Ele não oprimiu ele. Ao contrário, tratou eles como amigos. Ele pegou as melhores cabeças para ensinar o povo, principalmente a família real, a sua família. Os artesãos para melhorar, na verdade, as coisas. Ele deixou os judeus viver em comunidades com suas tradições. Isso é muito importante. E muitos deles atingiram, na verdade, lugares prominentes no governo. Esses 11 anos de preparo, e depois, quando os judeus chegaram na Babilônia, a verdade é que chegaram acorrentados no começo, mas depois eles tiveram uma vida livre, e como falei com vocês, Jeremias falou para eles: ficam aqui, se preparam, ficar 70 anos. Então se estabelece, casa, constrói, planta. Então os judeus que queriam guardar sua identidade, e eles entenderam que eles têm algo a mais. Os conquistadores, porque eles têm a espiritualidade, a fé em Deus. Tudo voltou, começou as saudades de Jerusalém, do Betamidash. Sabe quando de repente se tocaram que tudo que o profeta, os profetas, o grande profeta Jeremias, tinha pequenos, tinha Isaías antes, começaram a se tocar que tudo que eles falaram era realmente inspirado por Deus, porque tudo aconteceu exatamente como os profetas falavam, acuratamente. Então isto foi um pouco bom para eles, porque eles entenderam que se as palavras duras do profeta aconteceram, também as palavras de consolação do profeta aconteceram. E Ishaiah tinha falado muitas palavras de consolação. E Jeremias falou que vamos voltar para a nossa terra. Vai durar 70 anos, mas os deuses vão estar bem. Então eles vão voltar a reconstruir sua terra, eles retiram e vão voltar para casa. Isto foi muito importante. Essa é a primeira vez que tem um contingente de judeus como uma Kehilá na diáspora. Muito importante este ponto. Até lá já tinha judeus que viajavam. Sem dúvida, durante o primeiro tempo, os judeus viajavam para a Síria, Yoav, Ben Tzruya chegou em Alepo, outros aqui e lá viajavam para aqui e lá. Mas isto só um pequeno, estamos falando agora pela primeira vez, tem uma comunidade judaica na diáspora. É a primeira vez que os goyim, as nações, estão começando a ver o que é um judeu. Até lá era de livros, de lendas, escutaram, mas estão vendo pela primeira vez que é a sabedoria judaica. De repente estão vendo que os moços judeus, vão ver daqui a pouco, são super inteligentes. Não é à toa que Nabucodonosor pegou um moço como Daniel, fez ele seu conselheiro. Pela primeira vez estão vendo que é um povo que para de trabalhar uma vez por semana, Shabbat. Nunca teriam escutado isso. Estão vendo velas às 6 da sexta-feira à noite. Tem coisas aqui que são um povo que não tem ídolos. Todo mundo tinha ídolos. Quem não tinha imagem daquela? Quem não servia uma árvore, um astro, alguma coisa? De repente estão vendo um povo, na verdade, totalmente monoteísta. E mais uma coisa que chama a atenção nas nações daquela época é o tratamento das mulheres. Os judeus têm uma forma muito diferente de tratar as mulheres que, na verdade, as nações. As nações eram escravas, eram, na verdade, apenas. De repente estão vendo uma atitude bem mais nobre, bem mais elegante, então bem diferente. Tudo isto é muito importante e vai fazer com o tempo que muitos judeus estão sendo chamados conselheiros, ministros, nas cortes dos diferentes reis, dos diferentes governos. Por que que a gente encontra Mordecai bem antes da história de Esther, já no governo da Hashemosh? A mesma coisa com Nehemia, a mesma coisa com Zerubbabel, são nomes que vão voltar. É importante entender isso. Então os judeus da Babilônia estão se organizando, estão tendo suas casas de estudo, sua educação, suas quilotes. É o mas, para eles, continua sendo uma terra estranha. Não é a terra deles. Quer dizer, eles não se impressionam. Desculpa, a Babilônia tem muita coisa boa. É bonita, tem templos grandes, tábuas grandes, jardins enormes, dos jardins suspensos da Babilônia. Isso é da época da Nabucodonosor. Mas os judeus não estão tão preocupados com isso, estão mais felizes de pensar, na verdade, o que eles perderam. De onde sabemos isto? O Salmo famoso, Al-Naharot Babel, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו ציונס. נזמן שניסדו סיוס דה בבילוניה, אג'ינטי שורה אסילמברה דה ציון. אלא נספר לכם מזדה שעושה סועז ארפס, אינו קוסגי כאיך תשיר את שיר השם על אדמת נחר, כמו פוטמוס קנטר, הדאוס, נסיעה לגרס, תמוס מטרה, אסטרניה, אם משכחך ירושלים,
משכח
ימיני, שיסקסה לשירוזלם, כסקסה את דמי אוברס ודירגלו, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אסקרה כמאה, לימבו אסיקולה, אומיו פלדר, שיהו אסקסה לבושה שונה, כן, פלדרס, לינדס, וסודאוס, אסתה וייס, סיפטונו מייס סריוס, mais observantes e com saudades de Jerusalém.
Não?
Sim.
O rei Davi escreveu o Teilim, não é?
Sim, claro.
Ele escreveu isso 400
anos. Com profecia, porque Davi faz parte dos profetas.
Ah, quer dizer, já sabiam que os reis eram
profetas. Claro, 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 o rei Davi é um profeta também. Entre os 48 profetas, Davi, Davi, ele, na verdade, o rei Davi já previu muitas coisas. Muito boa pergunta agora. E Deus, obviamente, foi bom conosco. Tivemos muita sorte que lá em Babel, Deus preparou o terreno, nos mandou já um profeta lá. Quando os judeus chegaram na Babilônia, já havia um profeta para eles. Quem é esse profeta? Ezequiel. Ezequiel Ben Buzi. Ele é um grande líder, uma grande influência. Ele não é tão grande, talvez, como Isaías, que Isaías, nossos sábios, chamam alguém que já está no palácio do rei, conhece bem, Ezequiel é mais chamado um camponês em relação a que ele não tinha profecia tão frequentemente como Isaías, mas um grande profeta. Ele é nascido em Jerusalém, numa família de Kohanim, pai dele se chama Buzi, e quando Nabucodonosor pegou a primeira leva para Jerusalém, 11 anos antes, que nós chamamos a primeira captividade, já estava lá Ezequiel. Então Ezequiel já chegou e já profetizou antes da destruição do templo. Ele está com a turma lá, que são os nobres, os oficiais e os sábios. É importante entender que a tragédia que Jerusalém está começando a ser destruída, isto tem várias reações, está certo? Não é tão fácil. Muitos judeus pensavam, bom, Deus nos abandonou. Jerusalém vai ser destruída. Nós estamos em Babilônia, vamos abandonar tudo. E neste momento que Ezequiel aparece. Ezequiel aparece e ele segura os judeus, ficam tranquilos. Ele vai profetizando, não, a gente volta para nossa terra. Isso é muito importante. No quinto ano da captividade, Ezequiel faz, na verdade, já uma grande profecia importante. Para guardar o espírito da Torá, observar as leis, logo não voltaremos. Se Jerusalém não vai ser totalmente arrasado do mapa. Primeiro, Ezequiel tem que convencer o povo que isto é um castigo temporário. Não é algo que vai durar. Isso é muito importante colocar na cabeça do povo. Muita gente não sabe bem como se comportar, não sabe o que vai acontecer. Senão, se eles vão abandonar a fé, vai ter um suicídio nacional. De repente, a nação desaparece também. Então, ele tem que manter os judeus acordados. De um lado, Ezequiel está dizendo para eles que Jerusalém vai ter a mesma sorte que eles. Daqui a pouco vem mais judeus. E do outro lado, ele tem que segurar, ficam como judeus. Um belo dia, Ezequiel está na Babilônia. É o dia da Sará de Tevet, quando os babilônios já furaram a muralha, estão começando a entrar em Jerusalém. Está certo? Desculpa, estão começando o cerco a Jerusalém. E muitos centenas de quilômetros do lado do Iraque, lá na Babilônia, Ezequiel está dizendo aos judeus o que acontece. Ele tem uma visão profética, ele está dizendo, olha, eu tenho mal notícias para vocês. Estão entrando em Jerusalém, estão começando daqui a pouco. E os judeus ainda não acreditam, só quando as notícias chegam, estão olhando as datas, estão vendo, oh, o profeta está sabendo bem o que ele está falando. Na mesma hora, e resquenta a Babilônia e Deus mostra para ele como a Shekhinah está saindo de Jerusalém, literalmente. E as notícias ruins estão sendo confirmadas cada vez mais. E realmente Jerusalém está destruído, o Bet HaMikdash está sendo, na verdade, incendiado. E todo mundo então começa a ver que Ezequiel não é qualquer pregador, mas ele é realmente inspirado por Deus, ele ganha muito mais credibilidade para o povo, isso é muito importante. E a partir daquele momento ele começa a profetizar das outras nações que vai acontecer com eles. E ele fala para eles que nós vamos sobreviver a esses inimigos e voltaremos para nossa terra. Uma das grandes profecias de Ezequiel que todo mundo conhece é a profecia dos ossos ressecados, a Tzamot HaYeveshot. Estão se lembrando disso? Que Deus leva, na verdade, Ezequiel no vale de Dura, se chama, e lá ele está vendo cheio de ossos, e Deus pergunta para Ezequiel, Atihiena Atzamot HaYele, se é possível que estes ossos ressecados vão viver, vão ressuscitar? E ele sabe, para Deus, você sabe. E naquele momento, de repente, chega um vento forte, os ossos se levantam, começa a aparecer carne e, na verdade, não somente pele, mas veias, artérias e tudo, os corpos se levantam, literalmente. Então, isto é uma profecia muito, muito importante. E essas pessoas levantam-se. E Deus diz para Ezequiel, estes ossos que se levantaram e ressuscitaram, isto é o povo de Israel. Vocês pensavam que são ossos secados, que acabou, que é morto, que não tem mais chance. Am Israel Chai. Este que se viu aqui, uma cena pequena, é um microcosmo, uma miniatura do que vai acontecer. O povo de Israel vai ressuscitar, vai voltar à sua glória. Uma das profecias mais importantes de Ezequiel. Duas grandes profecias de Ezequiel. São os ossos ressecados e a profecia da carruagem, que é a base da Kabbalah, a carruagem celeste que Ezequiel viu. Isso já é bem mais complicado. Se chama, na verdade, a Masé Merkava. Estes ossos ressecados que se levantaram têm várias opiniões. Quem são esses ossos, para começar? Para começar, quem são esses mortos que ele ressuscitou? Então, os nossos sábios dizem que esses mortos são da tribo de Efraim. Quando os judeus saíram do Egito, tem uma turma que tentou sair, forçar e sair um pouco antes. Lembra que Deus falou que tem que ir, vamos dar uma volta, não entrar na terra dos filisteus, vamos desviar, ficar mais tempo no deserto. Tem uma turma que tentou forçar. A tribo de Efraim. Foram todos esmagados. Eram esses. E tem duas opiniões da irmã. Uma opinião diz que os mortos que Ezequiel ressuscitou, levantaram, cantaram para Deus, louvaram Deus e morreram de novo. Uma outra opinião que diz que levantaram, foram para Israel, casaram, tiveram filhos. E tem um sábio do Talmud, se chama Rabi Yudá ben Betera, ele fala, eu sou um descendente deles. Eu olhei este filhinho, é do meu bisavô, é um deles. Assim ele fala, eu sou um descendente destes sábios, destes homens que ressuscitou esse aqui. É uma das grandes profecias importantíssimas dele. Depois de outras profecias, onde ele profetiza que haveria no futuro uma reconciliação entre Efraim e Judá, que as 10 tribos voltarão, isso também o templo vai ser reconstruído. É interessante, ele descreve em mínimos detalhes como seria o templo futuro. Muito interessante isto.
Daniel não era profeta, né?
Daniel não é profeta, mas é um homem muito importante, chegamos para ele aí. Sim.
Pode ter
então
profecia fora de Israel também?
Sim, excessivamente. Normalmente não. Por isso dizem nossos sábios Ezequiel já começou a profetizar antes em Israel. Um dos motivos que Jonas fugiu foi dele, porque ele falou que Deus não vai falar comigo por dele. Mas quando um profeta já começou a profetizar em Israel, ele pode continuar fora. Entendeu? Então, Ezequiel é o profeta que fala da redenção, fala do futuro do povo de Israel, fala da tshuva com o povo de Israel, e assim diante. E o principal para nós é saber que ele reconfortou e encorajou os judeus na Babilônia. Os judeus começaram a construir sinagogas, comunidades, e lentamente recuperaram sua força. E quando Ezequiel falece na Babilônia, ele foi muito, muito chorado. Até hoje se sabe onde está o túmulo de Ezequiel, os judeus iraquianos sabem onde está o judeu, não tem o túmulo de Ezequiel. Podem olhar, na verdade, nos livros de Ben Ishchai, de Bagdad, eles dizem exatamente, fomos no túmulo de Ezequiel, rezamos assim diante. Tem uma tradição, onde que está o túmulo, é perto do Eufrates, assim diante. Aconteceu que lá na Babilônia houve alguns episódios interessantes. Outros homens importantes, não apenas Ezequiel, entre o povo. É um deles, por exemplo, Daniel, que se me perguntaram. E Daniel tinha três amigos jovens também, que se chamam Hanania, Mishael e Azaria. Aparentemente da tribo de Judá, mas não obrigatoriamente. É bom saber também que lá na Babilônia se juntaram talvez muitos judeus das 10 tribos perdidos, indivíduos daqui e lá, e se juntaram nessas comunidades. Então, bom, não temos só gente de Judá e de Benjamim, que são a maioria, e os Coanim, que são da tribo de Levi, mas muito provável que vieram da Síria, de outros lugares perdidos onde estavam, alguns das 10 tribos também, e voltaram para o judaísmo, muito provável. Daniel era um homem especial, ele é chamado Daniel Ishamudot, homem agradável. Deus chama ele de Eved Hashem, um servidor meu, um servo meu. Ele não tem ele não é chamado de profeta, mas ele é muito importante. E esses quatro jovens que eu falei para vocês, Daniel, Hananiah, Mishael e Azaria, são de famílias de príncipes, foram deportados para a Babilônia, eles chegaram também já na primeira captividade, está certo? E eles foram escolhidos para servir no palácio do rei da Babilônia. Quem é o rei? Nabucodonosor. Por quê? Pelo charme, pela inteligência, eles eram rapazes bem espertos. Acontece que os quatro recusam de comer. O rei serve para eles comidas, é pãozinho, é coisa bacana, muito importante. Eles não comem. Eles observam as leis da cachuta aos mínimos detalhes. Apenas, na verdade, com uma dieta totalmente vegetal, até milagrosamente sobrevivem, eles não se misturam. Os outros oficiais do palácio estão até preocupados com a saúde deles. Mas todo mundo está vendo que são pessoas muito sábias e muito inteligentes. Um belo dia, o rei Nabucodonosor, ele acorda, ele teve um sonho, mas um sonho que derrubou-lhe, um sonho muito preocupante. Mas acontece que ele não se lembra o sonho. Isso acontece, uma pessoa sonha, ele sabe que o sonho deve alguma coisa, mas não se lembra o sonho. Ele sabe que é uma coisa muito importante, tem uma mensagem, mas não se lembra o sonho. Então chamou os seus conselheiros, chamou os homens mais sábios do palácio, todos eles, cada um tentou explicar alguma coisa, mas ele viu que não bate. Os mágicos, os astrólogos, ele já queria matar todos eles. Quando de repente aparece o moço Daniel, e Daniel, muito modesto, muito simples, fala na verdade que Deus revelou para ele qual é o sonho. Ele começa a falar para Nabucodonosor o sonho. Você sonhou que você viu na verdade uma estátua muito grande. A cabeça era de ouro, depois o tronco era de prato, e depois o braço era na verdade de rocha, de cobre, até o pé era na verdade de ferro e de barro. De repente você viu como uma pedra chegou e destruiu toda esta estátua enorme. E depois esta pedra cresceu, virou uma montanha. Eu refiquei impressionado, porque era exatamente isso. Daniel, para começar, mostrou para ele que ele conhece o sonho dos mínimos detalhes. Era exatamente isso que ele sonhou. Então, agora, Daniel vai começar a interpretar o sonho. Porque todos os detalhes eram corretos. Ele fala, o sonho é o futuro do Império Babilônico. Este futuro vai acabar. Vocês vão ser dominados por quatro impérios sucessivos. Primeiro os persas, depois os gregos, depois os romanos, e assim vai falar para ele. E no final dos tempos, haverá, na verdade, uma pedra que vai crescer muito, que é o império do Mashiach, do verdadeiro redentor, que vai se tornar uma montanha pacífica, sem guerra, sem nada. E Nabucodonosor fica, na verdade, totalmente impressionado, porque é uma profecia, ele vê como bate tudo exatamente, então ele não hesita, neste momento ele torna Daniel numa posição mais alta, pôs ele no palácio, ele é o conselheiro principal, particular, individual, do rei, que não é nem rei, que é o imperador, Nabucodonosor. E não só ele, mas os três companheiros deles também estão sendo promovidos em posições extremamente altas. Importante lembrar também que os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante, que na hora que Ezequiel estava vendo os ossos ressuscitar, tem um midrash que diz que alguns desses ossos foram até o palácio de Nabucodonosor e deram umas tapas na cabeça dele. E neste momento Nabucodonosor louvou a Deus, ele abandonou, ele teve um momento de lucidez muito importante, deixou a idolatria e louvou Deus único, os deuses de Israel. Dizem que ele começou a fazer louvores tão bonitos para Deus, o anjo tinha que parar, senão ele ia superar até David Amélio. Ele teve um momento assim bem importante nisso. Mas Nabucodonosor gostava muito de si, tá certo? Então, num certo momento, o Nabucodonosor manda erguer na praça uma grande estátua. Muito, muito grande. E obriga a todos os seus sujeitos a curvarem e se ajoelhar frente a esta estátua. E como tinha muita gente, muitos povos e muitas raças, muitas etnias lá, ele escolhe de cada três representantes para ir se ajoelhar. Estão escolhidos os três, Hananiá, Mishael e Azariah. E Hananiá, Mishael e Azariah não sabem bem o que fazer, eles não querem, não têm que fazer, como fazer. Eles vão procurar Daniel. Daniel aponta para Ezequiel. Ezequiel até chega a falar para eles, talvez, que eles poderiam se salvar respondendo. Ele fala, não, porque se nós vamos se esconder, e vai ter tanta gente ajoelhando lá, vão pensar que os deuses também se ajoelham. Ninguém vai perceber se ali lá está na multidão ou não está na multidão. Nós estamos querendo ir e não se ajoelhar, na frente de todo mundo. Isto significa, em outras palavras, desobedecer o rei e ir para a morte. Eles estão prontos para isso. Estão prontos. É isto que eles vão fazer mesmo. Então o rei está sendo avisado de Hananiá, Mishael, Azariah estão passando lá. Eles recusam a obedecer ao rei e estão lá erguidos de pé, todo mundo se ajoelha, eles estão lá no seu jardim. E Daniel também recusou. Porém, não avisaram o rei de Daniel, porque Daniel era muito querido lá, eles estavam com medo de mexer com ele, tá certo? Este dia, nossos sábios dizem, era um Shabbat, era Yom Kippur. Não, desculpa, isso é um dia que foram jogados na fornalha, não me entendo. Então o que que acontece? Os três, que são já quase ministros, têm que se explicar, eles declaram claramente que eles jamais vão se ajoelhar para qualquer coisa que foi criada pelo homem numa estátua, isso não existe. Então, Nabucodonosor fica muito nervoso e manda amarrar os três e jogá-los na fornalha. Isso, como eu falei antes, era Shabbat e Yom. Mas antes disso, que acontece uma coisa interessante. O povo está se ajoelhando para esta estátua, por quê? Dizem os nossos sábios que Nabucodonosor fez algo não convencional. Ele colocou uma orquestra, estava tocando, e a estátua estava dizendo Anohi Hashem Elohim, está falando que eu sou eterno, sou Deus. Bom, quando alguém vê uma estátua falando, a maioria do povo ignorante vai se ajoelhar. Quando chegou Daniel lá, era a vez dele, Daniel disse para o rei, é muito pouco se ajoelhar, me permite, por favor, beijar a estátua. Não, por isso que é beijar, não, ela fala, é coisa, eu gosto de beijar. Então, o rei concordou. Daniel subiu, pegou uma escada, subiu até a estátua, enfiou a mão dentro da boca da estátua e tirou a tiara do comendador. O que que Nabucodonosor fez? Usando feitiçaria, ele pegou, na verdade, um objeto sagrado do templo. A tiara do comendador, ela tinha aqui o nome de Deus, Kadosh Lashem, sagrado, dedicado a Deus. Colocou isso numa posição de idolatria, obviamente, que com a força, ele usou forças não convencionais da Kedushá, da santidade para algo de idolatria. Então a estátua falava, e muita gente se impressionava, mas Daniel imediatamente sacou o que está acontecendo. Subiu lá, falou, vou beijar. O rei acreditou. Foi, tirou a tiara e revelou o que estava acontecendo. Apenas na verdade, um instrumento sagrado do templo que estava sendo usado no momento como esse. Qual que ajudou o rei, ficou muito chateado, amarrou os três moços, Hananiah, Mishael e Azariah. Está certo? E mandou colocá-los numa fornalha forte, uma fogueira enorme que foi esquentada especialmente e jogou as vítimas lá dentro, que normalmente qualquer um deveria morrer. Mesmo as pessoas que prepararam a fornalha, eles mesmo já do calor que tinha lá morreram quase. O que aconteceu? Todo mundo conhece o milagre. Hananiah, Mishael e Azariah andaram na fornalha como se nada aconteceu, passearam lá, saíram ilesos. Absolutamente nada, até a roupa ficou inteira. Dizem que o tzitzit fez o pão um pouco, na verdade, credo, e salvou eles, saíram de lá sem nada, absolutamente nada. Isto foi muito importante, porque Nabucodonosor, vendo o milagre, teve que pedir para ele sair de lá, e naquele momento ele declarou realmente que o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro, o grande judeus. E ele mais uma vez promoveu esses três para uma posição mais alta ainda. Um grande Kiddush Hashem neste momento. E o próprio Midrash diz que porque quem veio salvar esses três moços da fornalha, houve uma discussão lá em cima. O anjo da água disse: deixa eu que vou esfriar o assunto. Gabriel falou: se você vai, é normal. Água apaga fogo, isso é a coisa mais fácil. Deixa eu, anjo do fogo, vou fazer nespetornes, um milagre dentro do milagre. Eu vou, na verdade, salvar esses moços. O fogo vai estar quente por fora e dentro vai ser frio. E o Midrash diz que quando Gabriel desceu para salvar esses moços, Nabucodonosor olhou e ele se assustou. Ele se lembrou do mesmo anjo que estava na batalha. Lá, na verdade, de Sanherib, se lembra quando Sanherib tentou, na verdade, conquistar Jerusalém? Em 180.000 soldados morreram à noite e os anjos desceram, ele reconheceu que a Gabriel está. E isto teve um efeito muito forte sobre Nabucodonosor, sobre ele mesmo. Todo este episódio é narrado no livro de Daniel, vocês podem ver isso se vocês querem, e realmente. Isto depois, Nabucodonosor teve vários sofrimentos, ele mesmo, vários castigos, e acabou, na verdade, morrendo, como a gente sabe, e ele ficou insano durante 7 anos, totalmente, perdeu sua força, se comportava como animal, comia grama do chão, foi um desastre. Realmente, Nabucodonosor teve um fim muito triste, como a gente sabe, e acabou, na verdade, uma insanidade nos sábados dias.
Daniel não entrou na fogueira?
Não, só os três. Só os três. Ele perdeu realmente a forma humana durante 7 anos, era terrível. Como, aliás, Daniel tinha previsto tudo isso, exatamente. Depois, no final da vida, conseguiu se recuperar e voltou ao trono. E voltou a louvar o rei de todos os reis. Nabucodonosor faleceu, vocês vão receber novos diagramas, se Deus quiser, semana que vem, no ano 3364. Muito importante. O sonho de Nabucodonosor foi interpretado no ano 3386, mais ou menos. Nós estamos 375, a gente estava 400 anos antes da Era Comum, já estamos 375 anos antes da construção. Cecília faleceu em 3364, isto são 26 anos depois que ele destruiu o templo, tá certo? 3338, 26 anos depois que ele destruiu o Betamigdash. Quem assumiu foi o filho dele, Evil-Merodach. Este Evil-Merodach acabou, na verdade, libertando o rei Joiachim da prisão. Porque ele ficou lá 37 anos. O rei Joachim chegou 11 anos antes, está certo? 26 mais 11, e a primeira coisa que ele liberou ele. E até tratou ele com honrarias e calmo, tranquilo. E no final, Evil-Merodach morre, e quem assume? Belshazzar. Belshazzar vai ser o rei que assume, na verdade, o trono da Babilônia. E nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, como a Babilônia cai nas mãos dos persas, na época de Belshazzar, o famoso banquete de Belshazzar. Talvez alguns de vocês conhecem, grandes pintores também pintaram a respeito, a pintura de Rembrandt, sobre isso conhecida. De qualquer jeito, momento muito especial, a Babilônia está acabando. Quer dizer, todo o Império Babilônico vai durar, na verdade, 52 anos mais ou menos. Certo? Porque tem 11 ou 12 anos anteriores, mais 58, é isso que vai durar, na verdade, o Babilônico. Na época de Belshazzar, a Babilônia cai nas mãos dos persas e dos medos. Isto, na semana que vem.